O bolso do consumidor brasileiro sentiu forte a alta de preços básicos como há décadas não ocorria. Gás de cozinha, arroz, feijão, carne, combustíveis, conta de luz. Uma série de itens que compõem o orçamento doméstico e que dispararam na escalada inflacionária. Grande parte em função da desvalorização do real frente ao dólar, que chegou a um valor de câmbio inédito. Parte também pelos impactos da pandemia da Covid-19 em setores produtivos e de serviços. Em dezembro, o Banco Central aumentou os juros da Selic pelo sétimo mês consecutivo na tentativa de conter a inflação, que ultrapassou os 10% ao ano e que chegou aos dois dígitos pela primeira vez nos 27 anos do Plano Real. Essa política de tentar conter a inflação, que marcou 2021 com a alta dos juros, é criticada pelo professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP.
Uma série de preços está causando esta inflação. O grande problema é que o diagnóstico feito pelo governo está errado. Por quê? Existem dois tipos de inflação. Uma é a inflação de demanda. É aquela inflação que é causada quando o consumo é muito alto. Não é esta inflação que nós temos no Brasil hoje. Nós estamos com outro tipo de inflação, que é a inflação de oferta. Inflação de oferta ocorre quando alguns preços importantes da economia subiram. E isso acaba repercutindo em todos os demais produtos e serviços. O preço mais importante que subiu, evidentemente, foi o dólar. O dólar está muito alto e isso acabou gerando um aumento no preço, principalmente de produtos importados, inclusive a gasolina. Boa parte dela é importada. Mas existem outros aspectos também, como a questão da seca. A seca no Brasil provocou um aumento no preço da energia elétrica. É um caso típico onde o preço subiu, mas não porque houve aumento de demanda, e sim porque aumentaram os preços de alguns produtos e serviços importantes. Acontece que, se o diagnóstico está errado, e ele está, e o governo considera que foi uma inflação de demanda, a inflação que está ocorrendo, então o governo parte para o aumento da taxa de juros, que é o que o governo está fazendo. Isso vai piorar a situação, porque o aumento da taxa de juros, ele é recessivo, ele provoca de imediato uma diminuição da atividade econômica. E ele é usado justamente quando se acha que a inflação é decorrente de aumento da demanda. Não é o caso. O governo, quando aumenta a taxa de juros, tenciona a diminuir o ritmo da atividade econômica e diminuir o consumo. Isso só vai piorar a situação e vai piorar muito.
O ano de 2021 termina com o Brasil em recessão econômica.
Nós estamos em recessão porque tivemos dois trimestres consecutivos com crescimento negativo. Isto aconteceu porque a economia já estava indo mal desde o começo do ano. Ao contrário de outros países que, com o final da pandemia, começaram a ter uma atividade econômica crescente, no nosso caso, isso não aconteceu porque nós estávamos com uma taxa de desemprego muito alta. Já antes da pandemia, o nosso desemprego antes da pandemia já era muito alto. Com a pandemia, a situação se manteve. Mas é muito difícil um país conseguir crescer com uma taxa de desemprego tão alta como a nossa, além de que nós temos uma quantidade enorme de pessoas informais, que trabalham, mas de forma informal, trabalham em geral 20% do seu tempo útil, têm um rendimento muito baixo. Então, o que acontece? O rendimento em geral do brasileiro está muito baixo e caindo. Isso acaba fazendo
consumo diminua. Então, isso por si só já seria uma causa da recessão. Mas, para agravar essa situação, nós temos também uma inflação crescente, perigosa, que não está sob controle, porque o governo está adotando medidas erradas para combatê-la. O aumento da taxa de juros é um absurdo total para combater esta inflação que nós temos, que não é uma inflação de demanda, é uma inflação de oferta. Então, uma série de causas para a nossa recessão.
O professor Alex Ferreira, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, fez um balanço do ano de 2021 com base nos dados apresentados pelo Boletim Focus do Banco Central. Para ele, as expectativas para 2022 são negativas com relação ao crescimento econômico e à inflação.
A inflação vai ficar 6,45% acima da meta. A taxa de juros esperada de 9,25% já tem um aumento precificado de 1,5%. E para 2022, a Selic esperada de 11,25% e a inflação de 5%, né, respectivamente. Bom, torcemos para que ambas, né, as taxas parem de subir, mas de qualquer forma vai ser um ano de juros reais relativamente altos. Tá? Do lado do PIB, apesar de alguma recuperação, né, em 2021, crescimento projetado esperado de 4,7%, o desempenho para 2022 é pífio, né, o desempenho esperado, e as taxas de crescimento esperadas para o biênio 2023 e 2024 também são baixas, de 2% ao ano. Nessa velocidade, iria demorar 35 anos para dobrar a nossa renda total. E se pensarmos em termos per capita, aí ficamos ainda mais aquém, né, dos países desenvolvidos. Tá? Resultado fiscal primário esperado, negativo até 2024. É um cenário desolador, né, que em parte é devido a esse choque sistêmico da pandemia que causou um ciclo violento. Impactou a demanda por investimento e consumo, porque aumentou a incerteza, houve uma queda na confiança. Mas esse choque também foi na oferta de curto prazo, porque desestruturou cadeias de suprimento, produção, tanto no Brasil como no resto do mundo. No segundo momento, houve uma recuperação em V, induzida pelo efeito da imunização das vacinas, né? E o relaxamento das restrições, e um descompasso entre oferta e demanda. Meu entendimento é que esse descompasso foi subestimado, né, globalmente, não só aqui no Brasil. Agora, esses choques, né, eles vão provocar efeitos desproporcionais em países que são mais vulneráveis política e economicamente, como é o caso do Brasil.
Empregos. Uma das alternativas para ajudar o Brasil a sair da crise econômica seria a adoção de políticas públicas para a geração de emprego, segundo o professor Feldman.
A questão da geração de empregos, sem dúvida, é uma questão das mais importantes para qualquer país, mas principalmente para o Brasil, que nesse momento tem uma das maiores taxas de desemprego do mundo. Nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas, segundo o IBGE, mais 6 milhões de desalentados. Isso já dá 19 milhões de pessoas, mais cerca de 20 milhões de pessoas informais, que estão no mercado informal e que trabalham no máximo 20% do seu tempo útil. Isso dá quase 40 milhões de pessoas que não têm atividade. É muito alto esse número. Como é que se faz para resolver esse problema? Na grande maioria dos países, isso é resolvido com políticas de geração de empregos. Existem várias possibilidades. Poderíamos investir em infraestrutura, por exemplo. O Brasil tem uma carência enorme de infraestrutura. Faltam ferrovias, faltam portos, faltam estradas, faltam hidrelétricas. Tudo isso demanda emprego, tudo isso gera emprego, e emprego de baixa qualificação, que é o que nós precisamos. Então, não seria o caso de termos uma política de geração de empregos voltados para a infraestrutura nesse momento?
Claro que sim. Alguns poderão dizer, mas e o investimento nessas obras? Da onde virá? Ora, o capital externo está ávido para investir no Brasil nesse tipo de obra. Há países hoje no mundo investindo muito em infraestrutura, principalmente nos países mais pobres, emergentes e na África, principalmente. Poderíamos também atrair esses capitais chineses, espanhóis, alemães, americanos, que poderiam vir ao Brasil e investir em infraestrutura. Isso é algo que poderia ser feito, mas precisa de uma política definida a respeito. Você tem que estabelecer quais são as vantagens que você vai oferecer para o capital estrangeiro, como você vai remunerá-lo, tudo isso, quais são as obras que serão alvo de concorrências, tudo isso precisa de plano, precisa de política.
Planejamento. Um problema que afeta não só o Brasil, mas toda a América do Sul é exatamente a falta de planejamento, segundo o professor Feldman.
Não costumamos planejar o futuro. E é por isso que nós estamos numa situação de atraso muito grande. Quando você compara, por exemplo, o crescimento da América do Sul nos últimos 25 anos, ele foi de apenas 18%, da renda per capita, ele foi de apenas 18%. Quando você vai buscar esse mesmo dado para os países asiáticos, ele foi de 85% nos últimos 25 anos. Então, veja, por que essa diferença tão grande entre os países asiáticos e a América do Sul? Planejamento. Os países asiáticos planejam e com muita precisão e dão muita importância para os seus planos. Todos eles fazem planos, no mínimo quinquenais, alguns fazem planos com um horizonte de 20, 30 anos à frente. Nós não fazemos nada. Quem ouviu falar de algum plano para o Brasil nesses últimos anos? Nada. Sem plano, um país carente como o nosso não conseguirá ir para frente. Então, eu diria para você que a coisa mais importante, e aí também não podemos culpar só este governo, porque isso é algo que vem de muitos anos. Mas esse é o grande problema brasileiro, a falta de planos de médio e longo prazo. Nós não temos e precisamos urgente disso.
Economia e eleições. O ano eleitoral de 2022 pode ser uma oportunidade para discussão de projetos para o país. O professor Ferreira quer ver o eleitor mais atento.
Eu sei que é difícil imaginar, mas o que gostaríamos de assistir em 2022 é um debate equilibrado, informado, né, sobre projetos de desenvolvimento de longo prazo para o Brasil. O fiel da balança ideal nesse processo seria um eleitor mediano, aquele que tivesse mais aberto ao convencimento de que as escolhas e prioridades de um governo deveriam se basear num processo contínuo de avaliação de políticas públicas, ao invés de soluções populistas, pirotécnicas, né, que são apresentadas como panaceia às caudas mais político-ideológicas, né, aquele espectro do eleitorado que tem uma visão bastante forte e consolidada, tanto positiva quanto normativa de como o mundo se apresenta.
O professor Feldman diz que as eleições de 2022 não vão contribuir para a melhoria da situação econômica.
Normalmente, eleições têm sido favoráveis à economia, porque normalmente governos, em vésperas de eleições, investem em obras para que com isso consigam mais votos. Mas acontece que a capacidade de investimento do governo brasileiro nesse momento é praticamente zero. Então, é muito pouco o que vai acontecer de investimento. Por outro lado, tem um fato muito grave que vai acontecer, que é o seguinte: durante a pandemia e neste ano 2021, houve muita gente que foi beneficiada pelo auxílio emergencial. O auxílio emergencial chegou a beneficiar quase 40 milhões de pessoas. Ele deveria ter continuado para o ano 2022, aliás,
imaginava-se que fosse continuar, porque o desemprego é muito grande no país e as pessoas dependem, então, do auxílio emergencial. Mas o que acabou acontecendo é que o governo encerrou o auxílio emergencial e criou a Bolsa Brasil, que é uma espécie de um novo Bolsa Família, mas que vai atingir um número muito menor de pessoas. Enquanto no auxílio emergencial se atingia quase 40 milhões de pessoas, agora vai se atingir apenas 17 milhões de pessoas, que vão receber R$ 400 por mês. Pois bem, esse auxílio é importante, claro, para essas pessoas, que são pessoas muito pobres, vulneráveis, R$ 400 por mês é importante. Mas o número de pessoas atendidas é pequeno. Então, há um número muito grande de pessoas não atendidas que terão a sua situação deteriorada em relação a 2021. Então, por mais que nós tenhamos eleições em 2022, o número de pessoas com dificuldade, que não vai encontrar comida para comer, que vai aumentar o número de pessoas que passam fome, que já é muito alto no Brasil. Hoje, 10% da população brasileira passa fome todos os dias e 54% da população brasileira vive sob insegurança alimentar. Quer dizer, isso mostra que a nossa situação social é muito ruim. Neste momento, o governo ainda elimina do auxílio 23 milhões de pessoas, é um número muito considerável, preocupante, que vai criar problema para essas pessoas. E diante de uma situação de desemprego tão alta como nós temos, há que se temer e não se pode dizer que o ano 2022 será um ano positivo para o Brasil.
No meio de um cenário econômico tão caótico, o professor Alex Ferreira encontra estímulos para cultivar a esperança.
Existem mudanças forçadas pela pandemia que poderão se revelar positivas, né? Aprendemos na própria universidade que a quantidade ótima de educação à distância ou de trabalho não é zero. Também não é 100%, mas não é zero. Observamos redução brusca da burocracia de processos, foi criada ao longo de várias décadas, né? Com propósitos às vezes benevolentes, às vezes difusos, né? Mas com resultados péssimos em termos de eficiência. Nós aprendemos a usar novos programas, automatizar atividades, fazer uma revolução em poucas semanas que provavelmente não ocorreria em décadas. Eu entendo que essa modernização ocorreu em vários graus de intensidade, não só no setor público, mas também no setor privado. E já parecia haver um processo em curso de aceleração da incorporação das inovações tecnológicas em vários setores: financeiro, industrial, transporte, agricultura, educação, como eu próprio mencionei, informação, né, uso do Big Data, enfim. O setor público, que é eminentemente serviço, ele pode tirar grande vantagem dessa incorporação e desburocratização forçada. Então, a questão importante é saber o quanto nós vamos melhorar depois desse choque e qual será o efeito sobre a produtividade, crescimento e distribuição de renda da economia brasileira. Na minha opinião, por exemplo, nós aprendemos o caminho via expansão e aprimoramento do uso das ferramentas tecnológicas para produzir, difundir, de fato, democratizar a educação superior e conhecimento.
Nós acabamos de ouvir o professor Alex Ferreira, de Ribeirão Preto, e Paulo Feldman, de São Paulo, ambos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Eles fizeram um balanço da situação econômica do Brasil e o que esperar de 2022. Ferraz Júnior, Rádio USP.